7h09, 7h09, vamos conferir agora a nossa sala de entrevistas especial que nós temos aqui dentro do Azul Cidades. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui no Azul Cidades a presença do ex-prefeito da cidade de Nova Odessa, o Bill, né, que é o Benjamin Bill Vieira de Souza. E tudo isso que foi falado, inclusive mencionado sobre a cobertura da festa e também as denúncias que o Paulo Scalco apresentou aqui hoje, volto a dizer, foi coincidência. A gente acabou tendo aqui a coincidência da presença hoje do Bill, que é sempre importante a gente aproveitar e poder debater sobre essas questões relacionadas ao município de Nova Odessa, entre elas também essas questões da chuva, que vem realmente prejudicando bastante o município, algumas ações que de repente foram feitas no governo dele, a gente falar um pouco a respeito de Nova Odessa. Bill, obrigado pela visita, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui dentro do nosso Azul Cidades na Rádio Azul.
Bom dia, Marcelo, eu que agradeço pelo convite, né? Queria agradecer a todos que nos ouvem, Nova Odessa, a região também, mandar um abraço para Patrícia Zeppelin, que estava aqui agora há pouco, e um abraço também ao Arthur.
Muito bem, Bill. A gente tem aí vários temas relacionados aí à sua pessoa, à sua presença no município de Nova Odessa, e há várias atuações também que você vem tendo aqui na nossa região. Eu sei que teve a questão da mudança de partido, você sendo recebido com muita festa, inclusive, pelo PL a nível de estado. Você passa a ser aqui na região também uma grande referência no que se refere às questões relacionadas ao estado. Só pedir para dar uma posicionada melhor na câmera do Bill aqui, para ele enquadrar bem, que nós estamos aqui ao vivo também no Facebook. O pessoal está acompanhando as nossas imagens aqui com a presença do prefeito Bill, do ex-prefeito Bill de Nova Odessa. Relacionado à mudança de partido, tem várias questões para a gente mencionar e falar, mas queria aproveitar, você estava aqui inclusive no estúdio quando a Patrícia Zeppelin estava conversando com o prefeito Leitinho da cidade de Nova Odessa, e ele acabou mencionando inclusive uma questão de uma multa que ele aponta você como o responsável no município de Nova Odessa. É um momento oportuno, inclusive na hora que você estava aqui ouvindo, acompanhando a entrevista, eu até fiz questão de falar para você, ó, vamos falar sobre isso, e você mesmo já fez aí algumas anotações, né, Bill? Tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Eu vejo que, estava, lógico, ouvindo atentamente aí, e começo a perceber que, muitas vezes, quando a gente perde a capacidade administrativa, a gente procura culpado, né? Na verdade, quando ele fala de multa, ele não entende que isso é questão de gestão. Isso vem discutindo desde a época do Manuel Sammartino. Vou falar o nome porque a população possa entender o que é essa tal multa que o gestor de hoje fala. No passado, o Manuel teve apontamentos e discussões sobre a questão da contratação de RPAs. Logo depois, em 2013, eu assumi a administração e passei a ser prefeito da cidade. Então, eu continuei fazendo gestão, né? Enfim, propondo ao Ministério Público do Trabalho, enfim, buscando soluções para que a gente possa amenizar cada vez mais essas questões sobre contratações irregulares. Elas já vinham acontecendo, chegou dentro do nosso mandato, nós passamos 8 anos discutindo isso aí, né? E nós fizemos um acordo que até dezembro de 2020... dezembro de 2020, a gente poderíamos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui.
7h13, estamos conversando com o Benjamin Bill Vieira de Souza, ex-prefeito da cidade de Nova Odessa. Pois não, Bill?
Então, aqui é que eu acabei de dar uma olhada para ver as datas corretas, para não ter problema. Uhum. Então, naquela época, nós tínhamos firmado um cronograma de demissão de RPAs, quer dizer, para não ter problema, nós fizemos um acordo com o Ministério Público para demitir esses RPAs. Lógico, essa demanda já vinha sendo discutida desde as demais, desde a gestão do Manuel, passando para a gestão do Bill, e nós começamos a discutir. Então, nós fizemos um acordo com o Ministério Público, né? Onde nós fizemos o seguinte: todas as últimas atribuições do concurso, nós íamos fazer o concurso para contratar novas pessoas, para substituir os RPAs. Isso ia acontecer em 18 de janeiro, né? E o que que acontece? Quando nós propomos uma proposta para eles que 18 de janeiro nós íamos começar a contratar os concursados, né? Isso já virou o ano, já era 2021, o prefeito tinha que estar atento a isso aí. O que ele fez? Ele continuou a fazer, né, as contratações, ele continuou a usar RPAs. Então, se ele, quem levou a multa, então, por não ter cumprido o prazo, fui ele. Então, ele devia ter esse conhecimento, porque a mentira vai ter perna curta. Olha, exemplo, está lá, foi feito um acordo que a partir de 18 de janeiro, você não poderia mais contratar RPAs. O que que ele continuou? Ele continuou contratando. Ele pegou e continuou, quer dizer, ele suspendeu todos os meus chamamentos do concurso. Eu não fiz um acordo com o Ministério Público, quem nos ouve, para ser bem didático. Nós fizemos um acordo com o Ministério Público e abrimos concurso para contratar os RPA, trocar os RPA, porque são pessoas da saúde que não dá para você tirar de um dia para a noite. Então nós abrimos o concurso, preparamos tudo e falamos assim para o Ministério Público, até 18 de janeiro essas pessoas estarão em cada um no seu setor. Porém, virou o ano de 2020 para 2021, eles continuaram, suspenderam a contratação dos concursados que fizeram o concurso. Quer dizer, como que você suspende a contratação dos concursados e aí continuaram com os RPAs? Então, quem tomou a multa? Foi o ex-prefeito ou foi o prefeito atual que está aí hoje? Quer dizer, precisa ter responsabilidade, conhecimento, fazer a gestão e, quando falar, ter certeza que está falando, não falar coisa que é mentira.
7:15, nós estamos conversando com Benjamin Bill Vieira de Souza, ex-prefeito da cidade de Nova Odessa. Nova Odessa hoje sendo pauta aqui do nosso Azul Cidades. Quero agradecer a boa audiência que a gente tem no município de Nova Odessa, através também aqui das cidades que compõem a nossa região do Polo Terço. E eu queria entender um pouquinho a sua opinião a respeito desta forma que Nova Odessa vem sofrendo nesses últimos meses, referentes aí aos alagamentos, às enchentes. Nós temos visto aí muitos cenários difíceis para a população de Nova Odessa em várias regiões. E queria ouvir a sua opinião e dizer, desde a época da sua gestão, o que vem sendo feito, o que vinha sendo feito para se resolver esses problemas no município, viu?
Marcelo, isso eu ainda criança já sofria, né, com enchentes, porque nós morávamos na próxima do rio, né, nas áreas ribeirinhas, como assim falavam seu pessoal antigamente, né? Você mora na área ribeirinha, então você está sujeito a enchentes. Várias ações foram feitas, né? Então você pega na época dos prefeitos que passaram, cada um foi fazendo uma ação que cabia, quer dizer, trocar, tirava as pessoas, levavam para um lugar mais adequado, construíam casa. Nós, o que que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento e fizemos 1.200 casas, né? Entre apartamento e casa. Com essas 1.200, praticamente nós tirou grande maioria que aquele tempo pagava aluguel ou que dependia do pai e da mãe de uma área que muitas vezes não era regular. Nova Odessa sempre foi muito tranquilo, porque cada prefeito que passou fez a sua parte. Nós fizemos, nessa construção de mais de 1.200 habitação, nós tiramos grande maioria. Só que alguns daqueles imóveis, muitas vezes, eles estão em herança de pai, herança de família, e também tem aqueles que não querem sair. Ali eles já estão acostumados há muito tempo. Qual é a ação? Prevenção. Porque contra a natureza, eventos extremos, o que nós precisamos é usar a tecnologia a nosso favor. Todos sabiam que nós íamos ter um final de semana chuvoso, com chuva forte e com rajadas de vento. Isso está. Isso, você pegar um telefone, um celular e googar lá, você vai ver que estava falando a situação que ia acontecer nesse final de semana. Então, é preciso que todos os anos seja feita o desacionamento das represas, quer dizer, da represa do Ribeirão Quilombo, para amenizar. Mas é uma situação crônica que é preciso juntar, né, as cidades, desde lá de Campinas, onde o Quilombo ele nasce, até chegar aqui na cidade Americana, onde já termina a divisa, que ele vai para o rio Piracicaba, que transforme num rio logicamente limpo e habitável pela população na questão de uso como lazer, porque morar em volta dele não tem jeito. Vocês sabem que a natureza, ela vem dando recado há muito tempo.
Vou pegar uma parte aí. A Patrícia Zeppelin, ontem, ela estava em Nova Odessa, cobrindo o evento da Prefeitura de Nova Odessa, e ao retornar para casa, ou tentar sair da Prefeitura lá da região, para poder se dirigir à Americana, ela mandou mensagem: não estou conseguindo chegar em casa. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: Ribeirão Quilombo transbordou. Ela mora aqui em Americana, na região ali do Ribeirão Quilombo, não conseguia, a guarda interditando, quer dizer, é um problema que é a nível regional, né, Bia?
É, Marcelo, entende assim que o rio, ele tem o seu curso normal, né? Quem pegar um mapa nosso de 1970, vai ver que o Ribeirão Quilombo, ele vem fazendo várias curvas, que são áreas de alagamento natural, que quando chove, ele alagava naquela região. O que que acontece? Hoje é casa, hoje é indústria. Então, quer dizer, a indústria, muitas delas ocuparam os bolsões, né? E nós tínhamos um bolsão ali no Jardim Conceição, muito grande, que antigamente era um campo de futebol. Então, todas as vezes, antes de começar essa, como é que eu posso dizer para você, a enchente, você tinha um tempo para poder avisar: olha, está enchendo os bolsões, então vai dar enchente lá. Não, hoje não tem mais esses bolsões, inclusive já existe uma indústria lá que aterrou e continua aterrando a beirada do Ribeirão Quilombo. Então o que que vai acontecer? É muito rápido, a pessoa vai estar dormindo e ele vai acordar debaixo d'água, porque a água, ela não tem tempo para ela poder descer a terra, ela tem o seu fluxo natural. E quando vem uma grande quantidade de chuva, como foi o caso de ontem à noite, né? E também durante o dia, vai acontecer isso aí. O que precisa ser feito? Primeiro, dar toda assistência a essas famílias e começar a fazer um plano habitacional sério para retirar essas pessoas que lá estão com dificuldade. Eu vejo que não é só tirar. Quando você tira uma família, você precisa plantar árvore no lugar, para que outras não vão lá e ocupem a mesma casa, que é o que estava acontecendo durante muitos anos. E a gente fizemos uma gestão muito forte para que aquelas pessoas que estavam próximo do Ribeirão Quilombo fossem receber a sua casa. Olha, lá se você for no IP amarelo, no IP branco, e lá no residencial Fibra, que é o Terra Nova, você vai ver que nós tiramos muitas pessoas que estavam morando próximo do Quilombo e hoje não tem mais problema com enchente, viu, Marcelo?
Ok, 7 horas e 21 minutos. Bill, eu queria entender um pouquinho o seu posicionamento nesse momento, posicionamento político, trajetória. A gente sabe aí que você já teve à frente aí, depois que deixou, inclusive, de ser prefeito da cidade Nova Odessa, passando por várias repartições públicas, departamentos importantes, inclusive, a nível estadual. A gente sabe que você sempre teve, e nunca foi escondido isso, uma boa ligação com o ex-deputado federal Vanderlei Macris, e atualmente você se declara como uma pessoa, um novo filiado recentemente ao PL, inclusive sendo muito bem aceito. Houve uma repercussão grande a nível de partido, você vindo, assinando com o PL, recebeu inclusive uma festa de boas-vindas aí, quando você esteve presente em um evento. Eu queria tentar entender um pouco essa questão do seu posicionamento político, do que era até então, com o prefeito Bill, deixando a prefeitura, o que você vivenciou nesse período, e agora chegando exatamente na condição de estar filiado ao PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bill.
Olha, foram mais de 20 anos do PSDB, né? Dentro do PSDB, né? Trabalhando, militante, passei em todas as áreas do PSDB. Eu até brinco com o pessoal que desde militante, né? A presidente de partido, a diretório, a executivo estadual, diretório estadual, enfim, foram 20 anos. Lá fiz bons amigos que vão durar para a vida inteira, né? Para a vida toda, desculpa, né? Enquanto nós estivermos aqui, a minha gratidão pelo Vanderlei Macris, que foi deputado estadual, deputado federal, né? Terminou o mandato dele nessas últimas eleições, mas a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito pela pessoa dele é imenso, porque ele deu a contribuição dele, não só por Nova Odessa, mas por toda a região, né? Eu sempre tenho orgulho de falar o nome dele, porque é uma pessoa que me ensinou também a ter respeito pela coisa pública, pelo dinheiro público, e eu me transformei num bom gestor acompanhando grandes pessoas, e uma dessas pessoas, logicamente, é o Vanderlei Macris. Então é isso, foram 20 anos, né, tanto ele como o Cauê, o que a gente tem é gratidão. Mas a vida segue, Marcelo. Né, a vida segue, eu sempre falo para todas as pessoas que quando você muda, você dá um passo à frente, quando você vê a necessidade de tocar e de continuar a vida, como é o caso da nossa vida do dia a dia. E o PL, quando me faz um convite, para mim foi uma grande alegria, né? Quando o André do Prado me chama, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e fala: Bill, nós queremos um projeto grande para o PL na região, né, de Campinas. E nós identificamos que você é um bom nome, um bom quadro, porque você foi bom prefeito, bom vereador, teve presidente da região metropolitana de Campinas, presidente do PCJ, do Concimares, presidente da região metropolitana e diretor da região metropolitana de Campinas. Então, você tem uma vida libada e nós queremos você para que nós desenvolvêssemos um projeto futuro político. E então, eu estava encerrando o meu projeto político no PSDB quando eu recebo, Marcelo, essa proposta, e eu falei na época para o presidente da Assembleia, que é o deputado André do Prado, que se tiver também, mas quem mais está nesse projeto? O governador está nesse projeto? Está, o governador está junto com a gente, né? O Tarcísio também, o Márcio Alvino, e aí foi aonde que eu aceitei, né, esse desafio. Eu, igual falo para você, eu paro, encerro um ciclo e reinicio um novo ciclo, mas um outro com outra visão. Mas uma visão sempre, que eu sempre deixei bem claro, que o meu posicionamento, ele sempre foi um posicionamento que vai defender sempre a família, vai defender os projetos regionais, o projeto de governo, enfim, a boa gestão com o dinheiro público. E esse grupo do PL, eles me trouxeram assim algo que me deu um renovo aí na política, e eu pretendo corresponder com esse carinho que eles nos trouxeram aí nessa região.
Perfeito. Quero agradecer aqui a presença do Bill, sempre muito solícito com a gente também aqui dentro do Azul Cidades, Departamento de Jornalismo em Ação, quando a gente está sempre trabalhando, atuando aqui na nossa região. Conheço o Bill quando ele era, inclusive, vereador já da cidade de Nova Odessa. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, viu, Bill?
Marcelo, eu que agradeço, né? Agradeço também a Patrícia, e dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui, e dizer que foram duas perguntas que me deixou bastante tranquilo, que essa questão da mudança foi uma alegria, e eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser a nossa região.
Candidato, né? A prefeito, né, Bill? Já, né? Ou pré-candidato, que a gente não pode dizer que ninguém é candidato ainda, mas você vem novamente para tentar aí o cargo de prefeito no município, é isso?
Existe grandes possibilidades, a nossa equipe, eles já estão se organizando para isso, e o ano para, o ano que vem, e aí nós vamos poder ter toda a oportunidade de falarmos sobre projetos futuros. Mas o coração da gente está aí junto com a população, e se for da vontade deles, nós vamos estar sim.
Um grande abraço, Bill.
Um grande abraço, Marcelo. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqueles que estiveram com a gente até agora.